Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
E eu sou a Ana Raíssa.
E hoje a gente vai falar mais uma vez do autor mais comentado desse podcast, que é o Gabo, Gabriel García Márquez. Vamos falar sobre um livro menor em tamanho dele, assim, que é o Do Amor e Outros Demônios. Vamos falar sobre ele logo depois dos recados. E para quem está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Se esse é o seu primeiro episódio que você está ouvindo do Suposta Leitura, eu quero te dizer que isso aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo. Para você não perder as atualizações, é só assinar o feed do podcast em qualquer aplicativo de podcast aí da sua preferência. Estamos em todos, é só procurar por Suposta Leitura. E já que você vai fazer isso, eu peço também para você avaliar a gente na plataforma de podcast aí da sua preferência. Deixa os seus 5 estrelas lá, porque isso ajuda muito a gente a chegar em novos ouvintes.
Se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Instagram e no Telegram, como @supostaleitura. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é supostaleitura@gmail.com.
Eu sou o Lucas, eu também tô no Twitter e no Instagram, no @mrlucasmota.
Eu sou a Ana Raíssa, eu tô lá no Twitter e no Blue Sky como Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S's. O livro do qual a gente vai falar hoje é um livro da década de 90. Eu fiquei surpresa ao perceber que ele era um livro de 1994, a data da sua primeira publicação. Ele, eu acho que pode ser considerado uma ficção histórica. Vamos entrar naquela, Lu. É uma noveleta? É uma novela? Noveleta não é, mas é uma novela? É um romance? E aí? Então a gente vai falar dele hoje. É, a gente sempre lembra que esse é um episódio de análise. Então se você não leu o livro, não gosta de spoiler, quiser pausar para ler e voltar depois. Se você não se importa com spoiler, se você já leu o livro, fica aí com a gente para discussão, que você vai gostar. E aí, Lucas? É um romance?
Para mim é uma novela. Para mim é uma novela porque eu acho que ele é curto o suficiente, tem poucos personagens, a história, assim, são só 5 capítulos. São 5 capítulos mais longos, né? Um pouquinho, são grandinhos até, mas no total, o livro no total, ele não tem muitas páginas, ele é bem curtinho, assim, e eu acho que, pela característica dele estar limitado a uma trama central ali, eu diria que ele é uma novela mesmo. E falando em trama central, esse é o tipo de livro que é legal, além da sinopse, falar a origem do livro, por trás do livro, né? Por que que o autor escreveu ele? Para quem não sabe, o Gabo, ele era também, além de um escritor fudido, né? Ele era jornalista. Então, numa das dos seus trabalhos como jornalista, ele foi mandado a uma igreja, que era uma construção histórica, que estava sendo demolida, porque ia ter uma nova construção ali, sei lá, um prédio, um shopping, seja lá o que for, qualquer coisa desse tipo, assim, tá? Tirando a construção histórica para construir uma coisa mais moderna. E ele foi cobrir esse evento de demolição da igreja, e o pessoal, assim, né, para quem não sabe também, igrejas católicas antigamente tinham covas embaixo do piso, porque era uma maneira de enterrar algumas pessoas que eram até mesmo assim indigentes, pessoas que não tinham condição de ter uma cova própria no cemitério. Então algumas igrejas tinham essas covas compartilhadas e covas até de personalidades, né, pessoas famosas até para a história da igreja, enfim. E o que chamou a atenção do Gabo é que uma das covas, o pessoal das obras ali tirou um restos mortais do que parecia ser um esqueleto de uma criança. E o que chamou a atenção dele é que essa criança tinha um cabelo muito, muito, muito comprido. Muito comprido. E imediatamente ele lembrou de uma história, possivelmente uma lenda, que a avó dele contava para ele quando era criança. Sabe quando desbloqueia uma memória? Foi mais ou menos isso. Ele viu ali o esqueleto cabeludo sendo tirado da cova e ele lembrou da história de que a avó dele contava que tinha uma menina que era, na verdade, uma santa, que ela fazia milagres e ela tinha um cabelo bem comprido, só que ela morreu muito jovenzinha por causa de raiva. Lembrando disso, ele escreveu a história. Ele imaginou o que seria essa história. Por isso que tem essa cara de ficção histórica, porque ele tenta mesmo trazer uma ambientação bem próxima do que era a Colômbia colonial, né, da época colonial. Então ele tem essa ambientação muito específica, mas ele é totalmente assim uma imaginação ficcional do Gabo, do que seria essa lenda que ele escutava da avó dele quando ele era criança. E a gente tem aqui a Sierva Maria, que é essa menina de 14 anos, que tem um cabelo bem comprido, e ela foi mordida por um cachorro que começou a apresentar alguns sintomas apenas de raiva. E a sociedade católica da época interpretou isso como: meu Deus, ela está possuída pelo demônio, vamos levar ela para o convento e torturá-la, porque é assim que a gente faz com os demônios neste lugar, entendeu? Então é algo mais ou menos nessa pegada, assim. E no meio de toda essa confusão, um dos padres que fica encarregado de cuidar dela, que é o padre Caetano de Laura, algumas pessoas dizem que o demônio está tentando entrar nele também, mas o que acontece na verdade é que ele se apaixona pela serva Maria, né? E aí, por isso que o livro do Amor e Outros Demônios, né? Por isso esse título, né? Que tá tratando muito de questões religiosas, tá tratando de um amor, assim, inusitado e que parece ser tão mais forte do que a pessoa que as pessoas nos arredores até questionam se ele não tá endemoniado também. Com essa ambientação, com essa história, a gente vai acompanhar aí o que seriam os últimos dias de vida da serva Maria. Porque a gente já sabe que ela morreu, porque logo no prefácio do livro, o próprio Gabo fala que essa história é baseada no cadáver de criança que foi encontrado, né? Então a gente sabe que ela vai morrer meio criança ainda, né? Então a gente tá acompanhando essa história aí, que é uma história muito, muito trágica, mas ela é cheia das nuances e das sutilezas que o Gabriel García Márquez sabia colocar muito bem nos seus livros. Raíssa, como sempre, qualquer coisa do Gabriel García Márquez aqui nesse podcast foi você que sugeriu. Então eu queria perguntar para você por que dessa vez você trouxe esse. Como, por exemplo, eu me dei conta que de todos os livros mais famosos do Gabriel García Márquez, a gente já cobriu quase todos aqui. Suposto leitura, inclusive, vai ter o link para todos eles aí na descrição para quem quiser ouvir. Mas tá faltando só um dos mais famosos que a gente não falou até hoje, que é o Ninguém Escreve ao Coronel, que é desses mais conhecidos, assim, que o pessoal lembra mais. E inusitadamente você trouxe um que, não sei, podemos chamar de lado B, de menos conhecido dele, esse daqui?
Eu acho que sim, porque como é um livro da década de 90, não é, eu ia falar que o Gabo já tinha passado seu auge, não passou, mas ele já era um escritor muito conhecido, ele já tinha ganhado o Nobel há muito tempo. Esses livros pelos quais ele foi mais conhecido, esses mais famosos, digamos assim, já tinham sido escritos. Então, ele é dos menos citados mesmo. Eu acho que poderíamos fazer aqui um Gabo lado B. Porque eu tenho dois motivos meio óbvios para ter indicado. Porque eu queria reler ele e eu queria que você lesse. Aí eu falei, ah. E tinha tempo já, né, que a gente não falava do Gabo aqui. Então, eu estava com vontade de reler. Eu li esse livro há muito tempo. Não lembrava nada. Para mim, foi um livro novo, o que é ótimo. Realmente, eu não vejo ele sendo muito falado. Embora ele tenha esse elemento meio mágico, meio intrigante de ser uma menina que morreu, né? Uma santa de uma menina que morreu muito... Morreu criança, ela tinha 12, 14 anos, e que tinha o cabelo... Quando você falou aí que era muito, 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 muito longo. É muito longo mesmo, assim. Ele cita que tem, tipo, 20 metros de cabelo no túmulo da menina. E quando a gente lê a história e lá no final você percebe que ela morreu careca, que eles tinham raspado o cabelo dela... Você vê que esse cabelo foi crescendo depois que ela morreu, né? Porque tem também essa lenda de que depois que a gente morre, nossos cabelos continuam crescendo, nossas unhas continuam crescendo. Mas é lenda. Mas não existe, não tem porquê. Tem essa lenda que também chega aqui no Brasil disso. Eu acho que a figura da morta jovem, para a Igreja Católica, pelo menos aqui na América Latina, ela é muito mística, né? Então você sempre tem uma santinha assim, ah, morreu muito jovem, ou morreu antes de casar, e aí é meio toda criança que morre e que fazia parte de uma paróquia, querendo ou não, começa a surgir aquelas lendas ali que ela atendeu a pedidos e fez milagres e tal, e não é restrito ao Brasil isso, né? Uma coisa, eu vou dizer latino-americana porque é o tema, não sei se fora daqui também tem isso. E o Gabo traz isso para esse livro. E, embora tenha tudo isso, ele não é um livro tão falado. Eu acho intrigante. E eu juro para você que, na minha memória, ela não era tão jovem. Né? Porque ela é uma criança, literalmente uma criança. Eu lembro que o padre se apaixonava por ela, porque é um padre jovem também. Bem, para a época não era jovem, né? 38 anos eu acho que ele tinha. No século XVIII não é jovem. Já tinha passado um tempo. Já. Eu lembro disso dele ser designado para fazer o exorcismo dela e ele se apaixonar por ela, mas eu não lembrava que ela era uma criança. E eu pensei nisso enquanto lia, porque pelo fato de não ter ficado na minha memória, mas da mesma forma que eu comentei em algum episódio, que a primeira vez que eu li O Oceano de Solidão, o fato de ter um casamento infantil e a criança, ela tinha 9, 10 anos, ela morrer no parto, Também, assim, pra mim foi muito triste o fato dela morrer no parto, mas eu não tinha guardado a ideia, a lembrança de que ela era uma criança, né? Então, eu acho que quando a gente é um leitor mais novo, a gente não problematiza certas coisas. Aí, de novo, eu acho que nem vale a pena entrar nisso, que, de novo, a gente não está falando que o Gabo apoiava o casamento infantil, não é nada disso. A gente sabe, né? Nós somos leitores maduros que sabem que você mostrar uma situação não é você levantar bandeira. E nós estamos falando que de sociedades latino-americanas, católicas conservadoras do século XVIII. Então, isso era o que menos acontecia, era o menos preocupante da sociedade, era isso. Era o que mais acontecia. Então, ele está aqui pintando essa... Né? Ele não está de forma nenhuma... É bom a gente falar, né? Porque eu estava lendo e lembrei de um tweet que a menina que tweetou estava lendo algum livro... Ah, um livro do Chico Buarque. E ela parou de ler e ela ficou ofendidíssima porque tinha uma cena, não sei se era um estupro, alguma coisa assim. Pelo amor de Deus, né, gente? O mundo não vai vir com um sinal de sabe? Vamos manter tudo extremamente confortável e não vamos nos questionar, nem entrar em conflito, nem nos exasperar com nada. Não é isso. Então, a gente está aqui. Vocês sabem que a gente... O último podcast dessa internet a não querer tratar de tema difícil na literatura é a gente, né? Podem ver aí quem já escuta todos os tipos de livros tristes que a gente já tratou aqui. Então, não é isso. É, mais uma vez, essa questão de ambientar, né? Porque é de América Latina que a gente está falando. Então, tem essa questão... fato, né, da protagonista muito jovem ter um homem mais velho que se apaixona por ela e de ser essa santa jovem, essa morta jovem que se torna santa não oficialmente, mas pelas lendas, né, e aí tem a lenda lá de que, e as pessoas não se espantam muito do fato de haver, porque na nossa sociedade católica e tal. Outra coisa que me chamou muito a atenção e que também da primeira vez não tinha me chamado, e aí eu quero saber se para você, Lucas, foi assim também, é o elemento afrodescendente muito presente assim. A Sierva Maria, contando um pouco aqui da história do livro, ela é uma menina, o pai dela é um marquês, eles vivem nessa cidade que pode ser em qualquer lugar do Caribe, me lembrou muito Cartagena, mas nem o narrador nem o autor dão pistas. É só uma cidade muito conservadora, pequena, no Caribe. E o pai é um marquês crioulo. E o que é o crioulo latino-americano? São os filhos de espanhóis, né, filhos de imigrantes, brancos migrantes ou filhos de imigrantes nascidos na América Latina eram chamados de crioulo. Não tem como aqui no Brasil muito a ver com a cor da pele, não. Geralmente eles eram brancos, descendentes de europeus. E também vítima de preconceito por aqueles europeus ditos de verdade, né? Então, um marquês crioulo, assim, e tal. Então ele era filho de espanhóis, provavelmente. Herdou uma puta grana, nunca fez nada da vida. O narrador até fala que ele era meio bobo, assim. Ele só aprendeu a ler muito mais tarde. Ele não tinha muita habilidade com nada na vida. Morria de medo de... Tem uma hora que ele fala que o único bicho que ele não tinha medo era a galinha, né? Até ele conviver com a galinha e achar o pior dos animais. Me lembrou um amigo meu, o Rodrigo. Rodrigo, escuta a gente. Rodrigo é apavorado com bicho de asa também. Na hora eu lembrei do Rodrigo. Então ele só não tinha medo de galinha. Quando ele começou a conviver com galinha, ele viu que era o pior ser da face da terra e tinha muito medo. E fala-se também que ele tinha... Assim como toda a aristocracia crioula, ele tinha muito medo de dormir, porque ele sempre achava que ia ser morto pelos escravizados. E eu acho isso o máximo. Esse é o medo que o rico tem que ter mesmo. Então ele era muito inábil para a vida, se apaixonou por uma moça que era interna de um hospital psiquiátrico, né, que eram conhecidos como hospícios. A família não deixa ele se casar com ela e o pai o manda para uma fazenda longe. E aí lá ele acaba envelhecendo, quando ele já está mais velho, acho que ele tem uns 50 e poucos anos, ele se casa com a filha de alguém ali, que vem a ser a mãe da Sierva Maria. Eles têm essa filha, então ele já é um cara mais velho quando ela nasce, e nem ele nem a mãe dão muita importância para ela. Então ela é criada pelos escravos da fazenda. Ela dorme no barracão com eles, ela usa contas, né? Então ela faz parte de todos os... O culto, né? O culto do candomblé que eles têm lá, então ela fala iorubá, ela fala outras línguas africanas, ela participa desses cultos. A cultura, ela é culturalmente negra, digamos assim. Tem uma hora que a mãe até fala que ela de branca ela só tem a cor. E ela é criada pelos escravos e pelos escravizados daquela fazenda. Ela aprende o iorubá e outras línguas, não sei se o banto, antes de aprender o espanhol, para ver assim, que a família estava realmente nem aí. Muito característico o fato dela ter os cabelos muito, muito longos e dela usar as guias, né, do candomblé. Então, aí conta que de cada escravizada ela ganhou um, ela foi ganhando ao longo dos anos e ela anda com muitos adereços do candomblé. A mãe dela e o pai se odeiam, na mesma medida que odeiam a filha. E aí, num passeio, que é o que abre o livro, a menina é mordida por um cachorro. Só que foi tão de leve que a babá, ou a criada, que estava a cuidadora dela, que estava responsável por ela, lava e nem fala para ninguém, assim, fala, não, não é nada não. Só que esse cachorro aparece morto uns dias depois, porque eles fazem isso quando o bicho era... descoberto, né, que o bicho estava com raiva, né, com hidrofobia, eles matavam e penduravam na praça para todo mundo ver, ó, esse bicho morreu de hidrofobia. E aí as pessoas reconhecem o cachorro que mordeu ela e vão atrás e ficam se sabendo que está meio tendo uma epidemia de raiva ali, como já tinha havido também um pouco antes. E aí eles ficam com muito medo da menina desenvolver sintomas e ela não desenvolve. E aí tem também uma coisa que eu queria... depois que você comentasse a sua percepção sobre isso. Porque em nenhum momento, para mim, a minha lembrança da primeira leitura é que ela pegava raiva mesmo. Mas ela não tem. Agora, o que eu percebi foi que ela não desenvolve sintomas. Mas as pessoas ficam tão preocupadas dela desenvolver sintomas, e ela é uma criança que não foi criada em casa, ela foi criada no barracão por outra família, que não a família de sangue, que quando ela é exposta a situações... por exemplo, conviver com os pais que ela não gosta, ou comer a comida que ela não é acostumada a comer, sentar na mesa ao invés de sentar no chão e tal, ela é muito selvagenzinha, assim, porque ela não foi ali podada pelos modos da corte, né? Ela era filha de marquês. Não, ela foi criada ali no quintal. Então ela morde, ela chuta, ela bate, ela baba, ela grita, ela fica puta, ela fica nervosa com aquele povo. E aí, quanto mais forçam essa menina a esses hábitos... ou a chamar o médico, e o médico ter que examinar ela de corpo todo e tal, mais ela fica nervosa e mais se acredita que ela tenha pegado raiva. Porque quando as pessoas começam a aparecer doentes e alguém vai falar para a mãe vai lá, ela está deitada na rede, dormindo, a mãe levanta a roupa para olhar ela, olhar o corpo todo para ver se tem alguma mancha, alguma coisa, e vê que o machucado do tornozelo já estava sarado. Só que eles ficam naquela. O pai, a partir da iminência da morte da menina, porque como a gente sabe até hoje, hidrofobia não tem cura, e mata muito rápido, eu acho. O pai desenvolve um amor pela menina, porque ele procura um médico, e o médico fala que a única... e esse médico também é uma figura muito interessante. Que a única saída a partir de agora é ele fazer que a menina seja feliz nesses últimos dias. Então eles vão passear pela cidade, o pai a ensina a tocar um instrumento antigo, um clavicórdio, uma coisa assim. E eles começam a ter uma relação mais próxima que eles nunca tiveram. E o pai passa a amar muito essa filha. E a mãe passa a odiar cada vez mais. E a mãe já está doente também. A mãe é alcoólatra, é viciada em... acho que eles chamam de mel fermentado, né? E ela é viciada em haxixe, essas coisas. E o pai vai se afastando cada vez mais da mãe. A mãe, quando vê que o pai está se aproximando da filha, mais ódio do marido e da filha ela tem. Só que aí, pra mim, ela nunca demonstrou sintomas de raiva, né, de hidrofobia. Mas ela é esse choque cultural que faz com que ela tenha umas relações extremadas. Por exemplo, quando ela chega no... chega uma hora que o pai a interna vai... o bispo fica sabendo, o pai é descrente, assim, ele se considera um descrente, ele perdeu a fé. E todo mundo ali sabe. E aí o bispo manda chamar ele e fala, olha... tá todo mundo vendo aí que sua filha tá doente e que aí meio que insinua que é um castigo divino por ele ser descrente e tal, e que aí o pai fica com muito medo, pergunta o que, que ele tinha que fazer e ele fala que tinha que internar no convento a menina. E por que no convento? Porque tinha uma rixa do padre com a madre desse convento, né? Mandar a menina pra lá pra dar trabalho. E assim, a menina é meio largada de canto, aí tem... uns escravizados que moram no convento e eles percebem que a menina sabe iorubá e eles conversam com a menina em iorubá. Aí, para as freiras do convento, ela está falando língua do o demônio, que está falando em línguas lá. Então, você tem uma grande confusão muito alimentada pelos preconceitos da época, meio civilizacional, não em relação à cultura africana e à cultura espanhola, mas dentro da família você tem isso. Então, a menina ela não era civilizada para os moldes da família, porque a família não criou ela. Então, ela não vai comer na mesa, ela vai comer com a mão, ela vai comer essas coisas. E você tem, agora sim, esse choque da cultura africana, das religiões de matriz africana com a cultura espanhola, que está, né, ali naquela cidade do Caribe. Então, tudo que advém dessa do não cristão, para eles é do demônio. Então, o bispo decide que essa menina vai passar por um exorcismo. E antes de ir para... Antes e depois de ir para esse convento, ela passou por uns banhos de ervas que queimaram a pele dela. A mãe abriu a ferida dela porque eles queriam cauterizar, mas a ferida já estava seca. Então, a mãe criou uma ferida com a faca no tornozelo dela, e aquilo inflama e aquilo não sara nunca. Então, eles... Ah, mas é porque foi onde o cachorro mordeu. Então, essa cultura, ela inflige na menina situações extremas de dor física, de dor psicológica e de aculturação, porque a cultura dela não é a cultura hispânica, né? Ela é de cultura. Culturalmente, ela foi criada pelos africanos. E ela é violentada em todos esses sentidos. Então, a reação dela, que não é uma reação civilizada, ela não sofre quietinha. Ela grita, ela morde, ela bate, ela espuma. E aí começa-se a inventar coisas de que ela tenha voado, de que ela tenha ficado invisível, então a madre não conseguia ver porque o diabo fez ela ficar invisível. E aí começam a infligir o sofrimento nessa menina, e a sua reação a esse sofrimento começa a ser visto como sobrenatural, ao ponto que a menina morre. Mas, para mim, na minha leitura, ela não morreu de raiva. Ela não tinha raiva em momento nenhum.
Eu concordo plenamente. Para mim, ela fica uns dias ali no convento e é visitada pelo médico, depois pelo padre, depois pelo bispo. Então, as freiras também, né? Então, é um negócio assim que fica bem claro mesmo que não tinha nada a ver com raiva. Assim, ela não pegou raiva de verdade. Era uma crença local de que ela talvez estivesse com raiva. E ainda assim, essa crença, por causa de todo o contexto dela, talvez assim, se ela fosse a filhinha do Marquês, criada na Casa Grande, né, com todas as regalias e com toda a educação que a nobreza da época ensinava a seus filhos, né, talvez ela não fosse percebida como endemoniada, talvez ela fosse entendida assim, realmente, ela foi mordida por um cachorro raivoso e a gente precisa tratar para ela não morrer. E o tratamento certamente seria outro, né, tem um histórico também. Isso que você falou aí, do primeiro caso do pai dela ser com uma paciente de hospital psiquiátrico e tal. Então, tem todo um histórico, essa questão da saúde mental, ela tá bem presente nesse livro aqui. Vários personagens, eles mostram, às vezes, os seus sintomas, assim, a sua forma. Tem até um texto muito interessante que eu peguei na internet, eu não lembro agora quem que fez, mas vai estar linkado aí na descrição para quem quiser. E a pessoa fez uma análise psicológica desse livro, assim, dizendo quais são os sintomas que são mostrados em cada um dos personagens que o Gabo quis tratar essa questão da saúde mental, né? Então, é um texto bem interessante, assim, dá até para olhar o livro por um outro ângulo, se você quiser. Para mim também, ela não morreu de raiva. Para mim, a questão da criação dela junto aos escravizados e a cultura iorubá também é uma questão, assim, que, é tudo do demônio, entendeu? E o pessoal já interpreta isso. Se hoje em dia a gente percebe várias igrejas evangélicas com esse mesmo comportamento de tratar a cultura iorubá ou outras religiões de matriz africana como se fosse algo demoníaco, né? Interpretar sempre como, é demônio, tá endemoniado, tem que se expulsar esse demônio, enfim. Pode não ter exatamente os mesmos métodos de tortura, de você amarrar uma criança, de acorrentar e de ficar ali judiando dela até ela morrer. Pode não ter esses mesmos métodos, mas a gente tem mesmo esse comportamento, essa percepção, e as pessoas abertamente falando, isso aí é coisa do demônio, isso aí é o demônio e tal. Se a gente observa esse comportamento hoje, imagina na Igreja Católica da época colonial, assim, colombiana, assim, que com certeza era muito pior. A gente está falando de uma época em que a Igreja Católica não aceitava qualquer manifestação religiosa diferente deles mesmos, entendeu? E existia realmente uma estratégia e um comportamento de dominação. Então, tem um peso muito grande uma menina de 14 anos aqui ser vista dessa forma, como, você está endemoniada, né? E Eu queria comentar, Raíssa, que eu tive uma percepção específica sobre esse livro, porque eu acho que seria uma afirmação forte demais dizer que eu não reconheci o Gabo no livro. Eu reconheci sim, ele tá no livro, mas eu vi um Gabo diferente. Eu vi um Gabo um pouco menos poético e um pouco mais brutal. Sabe, talvez porque a própria história não permitiu que ele fosse poético demais, ou talvez ele tomou uma decisão artística de não ser poético demais na prosa, como por exemplo, se você pegar 100 Anos de Solidão, até quando ele está narrando o pilotão de fuzilamento ou uma outra cena violenta, assim, ele narra de um jeito muito característico dele, assim, que você enxerga a beleza na forma e no texto em si. E não é que aqui o texto não é bonito e não é gostoso de se ler, não é isso. Mas eu senti como se fosse uma versão um pouco mais brutal mesmo do Gabo. E eu não sei se você tem essa mesma leitura aqui, ou se for uma coisa particular minha. O que você acha disso, Raíssa?
Eu também acho. E é isso, não é ruim, mas também não é assim, meu Deus, não tem nada a ver com o Gabo. Não, mas não é tão característico. Se eu fosse apresentar o Gabo para alguém, não seria esse livro. Nesse sentido, da pessoa entender a linguagem, sabe? O sabor da linguagem do Gabo, não seria ele. Aí eu não sei se é porque ele já era um escritor mais velho, né? Já tinha feito tudo. Ele já tinha feito toda a literatura latino-americana. 94. Se a gente pensar que o último livro dele, que foi Memórias de Minhas Putas Tristes, é no início dos anos 2000, sei lá, assim, foi 10 anos antes dele parar de escrever. Então ele já era um escritor bem mais velho, ele era uma pessoa bem mais velha. E aí eu não sei se tem a ver com isso, é uma evolução daquela linguagem, se não tá tão marcado assim. Não, eu ia falar que não tá tão marcado o elemento mágico, mas o elemento mágico está o tempo todo nesse livro, mas ele não está daquela forma poética. Eu acho que esse não deixa de ser um livro triste. Tudo muito triste, assim, sabe? Ninguém é feliz. É um livro que ninguém é feliz. Absolutamente ninguém é feliz nesse livro. Não é pra achar felicidade que você vai achar aqui. Eu não sei também se é, cara, é essa característica, né, da linguagem tá mais seca. Eu não sei se ela tá mais seca. Acho que é. Se isso tem a ver com a própria história que é contada. Porque os livros do Gabo, pelo menos os que a gente tem discutido até agora, eles são livros que têm, a parte, o óbvio, o elemento mágico, eles têm a questão do amor e da amizade de uma forma que o próprio Gabriel García Márquez gostava muito de colocar em seus livros, porque ele era um cara reconhecido por ter muitos amigos, assim. Ele falava que o amor da vida dele eram os amigos. Então ele era um cara que recebia gente pra caralho em casa, que onde ele ia. Você vai na Colômbia, nos lugares que ele foi, sempre tem foto dele, sei lá, num bar, num clube de salsa, num restaurante, e era aquela mesona, assim. Diz que a mulher dele tinha maior dificuldade com a agenda dele de visitas, assim. Então, e ele, esse elemento da amizade e do amor tá sempre presente ali, mesmo quando você tem... Luciano de Solidão tem isso, né? O casal que se odeia a vida toda, que são casados, se odeia a vida toda e no final da vida ficam velhos e se amam. E tem o próprio Amor dos Tempos do Cólera. E esses elementos não estão presentes aqui. Tirando o amor entre o padre e a menina, que ela acaba meio se apaixonando por ele também, mas é muito forte dizer isso porque ela tinha 12 anos. Mas é uma coisa meio doente, meio delirante, assim. Ele fica muito doente de tentar vê-la. A vida dele é destruída, porque o bispo que o indicou para fazer isso, eles eram muito amigos. E eu não sei se você percebeu um momento muito rápido, muito breve, que Gabriel García Márquez, latinamente, faz um comentário de que o bispo e o padre, eles tinham vindo da Espanha para o Caribe. Mas o destino final deles era o México. E eles nunca chegaram ao México. Né, sofreram um naufrágio, ficaram por ali mesmo, ganharam uma paróquia e tal. E ele fala muito rapidamente que nessa época surgiu dois boatos sobre eles dois. Um, que eles eram amantes, e outro, o boato falso de que eles eram pai e filho. E ele fala isso e deixa ali na sua cara, tchup, e passa. E ele nunca mais toca nesse assunto. E o único boato que ele dá como falso é o boato que eles seriam pai e filho, porque o bispo é bem mais velho que o padre. Então o bispo, não sei se por isso, ou não sei se pela admiração que o bispo, que eles tinham entre si, né? A admiração intelectual, espiritual, uma amizade de verdadeira que eles tinham, e o padre era mais novo e meio que cuidava desse bispo mais velho, ele fica muito decepcionado quando ele descobre que o padre... Primeiro, o padre não quer fazer o exorcismo da menina, porque ele fala que ela não está possuída. Aí, nesse processo, né, porque ele fica fazendo essas visitas lá, ele percebe que ela não tá mesmo e ele vai se apaixonando pela menina. Não sei em que ponto, porque ela morde ele, ela, sabe, tá sempre descabelada, suja e... Mas ele achou um jeito de se apaixonar por ela. O bispo fica muito decepcionado com esse padre. Muito a ponto de tirá-lo das suas obrigações lá, porque ele cuidava da biblioteca da paróquia e tal, e colocá-lo para trabalhar no hospital de leprosos, que eles chamavam, né, como penitência. E ele se afasta. Então, até esse resquício de amizade ou de amor que tinha ali, ele acaba. O amor entre o padre e a menina não é um amor que salva ninguém. E nem um amor... Sabe aquele amor que o Gabo, em outros livros, ele coloca? Sim, sabe? Você tem... Ninguém é perfeito. Às vezes até começam se odiando ali, mas a forma como ele descreve o amor é sempre mais bonita. E isso não existe aqui. E não existe vínculo de amizade. A parte, esse vínculo entre o padre e o bispo, porque até quem é casado se odeia. As pessoas que dividem a mesma religião ali, que é o caso das freiras, da madre e o caso do padre e dos outros, sabe aquela divisão assim da Igreja Católica? Se odeiam entre si e o padre e o bispo acabam também se afastando. Em algum momento, o padre começa uma amizade ali com o médico, que é um médico judeu ateu. Mas mesmo assim, é meio assim, porque esse cara é procurado pelo Santo Ofício, então, né, aquela coisa da América Latina colonial. Nem a linguagem característica do Gabo e nem esses temas que ele caracteristicamente trabalha estão nesse livro. E aí eu não sei se essa linguagem mais seca, mais direta, ela acompanha isso. Né? Não é só um dos elementos marquianos que não estão aqui. Esse também não está. Se você já tem algumas leituras dele, você sabe que é um livro dele, mas não é característico dele.
Esse livro... Ele foi mudando para mim conforme eu fui lendo, porque no primeiro capítulo assim, eu fiquei com a sensação de que, ok, eu vou ler um livro, mais um livro de realismo mágico, desses do Gabo, tranquilinho e tal. E o livro começa a ficar mais tenso, começa a ficar mais cruel, mais brutal. E depois, no meio da história, eu já falo, não é um livro exatamente tranquilinho de realismo mágico, é uma outra coisa, é uma outra história. Não deixa de ter o realismo mágico, mas ao mesmo tempo, ele meio que mostra que dá para ser mágico no meio da crueldade também, sabe? Que dá para ser mágico no meio do, assim, até da tortura, né? E a magia, ela, a descrição mágica, o elemento mágico, ele não é certo ou errado. Ele é amoral, assim. Ele não vem para validar algo que está sendo descrito ou para punir algo que está sendo... Ele está ali. Ele é tipo, nos livros do Gabo, ele é meio que uma força da natureza. É como o sol, é como a lua. Você não tem como dizer que o sol tá certo ou que ele tá errado. Ele só é o sol e pronto, acabou, entendeu? E os elementos mágicos desse livro aqui é isso, é essa força da natureza das histórias do Gabo que a gente vê e que nesse caso específico, ele, como a gente falou aqui já, ele não quis transformar necessariamente em poesia, mas eles estão ali, eles são parte da natureza da coisa. Do mesmo jeito que tem sol, que tem lua, que tem dia, que tem noite nos livros do Gabo, o elemento mágico está presente também, né? A gente não pode negar isso. E para concluir tudo isso que a gente falou sobre mais um livro do Gabo aqui na suposta leitura, Raíssa, para quem você recomenda Do Amor e Outros Demônios? Você falou que não recomenda como assim primeiro livro para quem nunca leu o Gabo, né? Mas então para quem que você recomenda?
Para quem gosta de ficção histórica, eu acho que é um... Porque... Eu já falei que eu não sou uma leitora de ficção histórica, né? No episódio que a gente falou sobre isso. Mas, geralmente, o contato que a gente tem com ficção histórica é aquelas coisas que sempre parecem muito a Inglaterra ou a Europa, né? E essa não é a ficção histórica aqui. Então, para quem gosta de ficção histórica e para quem gosta de literatura latino-americana, eu acho que é um livro que os leitores, em geral, vão gostar. E você?
Esse é um livro que desafia um pouco o leitor no sentido de que ele não vai te mostrar coisas agradáveis. Nem mesmo... Porque, assim, quando a gente está tratando da crueldade nesse livro, isso é muito interessante, né? A gente está vendo uma menina de 14 anos sendo torturada com a anuência, autorização do pai dela. A mãe dela já não gosta da menina. O pai dela também nunca deu muita atenção para ela. Ela vai ser torturada, ela vai ser tratada como endemoniada, como uma pessoa de segunda classe, seja o que for... E ela passa por tudo aquilo, fica acorrentada, faz as necessidades dela na cama, a ponto das pessoas ter que dar banho nela, tipo, de balde d'água, jogar nela, assim, de uma maneira bem desumana. Ela sofre todo tipo de coisa. As pessoas têm medo dela, então ela não consegue nem ter o conforto de ter alguém para conversar no meio disso tudo. E o que seria o momento de alívio desse alívio, assim, entre muitas aspas, o momento de tornar a história um pouco mais amena, de dar um respiro pro leitor, seria o romance. Seria o padre Caetano de Lauro se apaixonando por ela, mas ainda assim você não consegue enxergar esse momento como um momento tranquilo, porque nós estamos falando de um adulto que se apaixona por uma menina de 14 anos e que tem as suas cenas ali que ela resiste os avanços dele, né? Então, a gente não pode negar isso. Então, nem mesmo o momento que era para ser assim a esperança, ah, esse cara vai se apaixonar, vai salvar ela e vai tirar ela dali, você não consegue ficar de boa. Então, esse aqui é um livro realmente que vai desafiar o leitor. Eu recomendo para quem gosta desse desafio, para quem gosta de ter o que pensar e de olhar nas entrelinhas e nas sugestões ali do Gabo, né? E assim, para quem também está aí preenchendo o álbum de figurinhas de livros do Gabo, né? Você quer ler todos os livros do Gabo? Bota isso aqui na lista também. É isso. Gente, muito obrigado para quem acompanhou a gente até o final. Você que tá desde o começo desse episódio até aqui, valeu pela sua companhia. Eu sou o Lucas.
Eu sou a Ana Raíssa. Daqui a 2 semanas estamos de volta.